Todas as vezes que a Zenó apresenta esse vídeo, todas as vezes a gente chora junto, porque a gente andou por esse país inteiro e a gente conviveu com essas pessoas. E quando a gente perde uma pessoa com doença falciforme, vem aquela dor pra gente também, porque nós temos feito trabalhos e trabalhos dentro do Ministério da Saúde para melhorar essa qualidade de vida, para a gente realmente não perder ser humano, que a gente não, com certeza, não é a doença que nos move, não é a doença que nos faz chorar, é a pessoa, são as pessoas, é o ser humano, e esse ser humano que a gente tem em mente, tem na cabeça para estar lutando sempre para o Ministério da Saúde, está desenvolvendo tecnologias, está desenvolvendo portarias e integrando todos os setores que cuida desse ser humano, né? Não dessa doença, desse ser humano, mas a informação, gente, a informação é primordial. A informação, ela precisa chegar a todas as pessoas. A informação precisa estar dentro da casa de todo mundo e especialmente com os profissionais, para que esse profissional saiba cuidar dessa pessoa com o carinho e a dignidade que essas pessoas merecem. A política de atenção integral à pessoa com doença falciforme, a coordenação de sangue, o Ministério da Saúde se coloca sempre, a toda hora, à disposição para trabalhar junto, para conhecer, para divulgar. E nós também, eu particularmente, que com certeza apoio essa causa, estou à disposição. Obrigada.
Muito bem, senhora Ana Margarete Gomes Alves, que falou pelo Ministério da Saúde como consultora técnica da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Depois falará, claro, no encerramento, o coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplante, também do Ministério da Saúde. Eu queria apenas dizer, senador Freuri, que Vossa Excelência usa a palavra no momento que entender adequado, fique bem à vontade. E passo a palavra agora à senhora Maria Zenó Soares, presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme.
Eu falo que eu agradeço muito a Deus. Eu tive um diagnóstico tardio, depois de passar por muito sofrimento, que quando você não sabe o que é, o sofrimento ainda é muito maior, né? Várias internações, várias complicações, várias transfusões, né? Sobrecarga de ferro e por aí vai. As pessoas não acreditaram, relata sua dor, te levar a um sofrimento desnecessário. Mas, contudo, eu ainda agradeço muito a Deus que sou eu que tenho a doença. E que as minhas filhas não têm. Tem só o traço, né? Porque eu acho que a sua dor, mãe, é muito maior do que a dor da crise álgica, isso eu não tenho dúvida, né? Eu queria dizer que sou solidária à sua dor e à dor de todos os familiares que perderam. Esse dado não tinha, e que esse dado a gente vê que não são só 130, como eu falei aqui no início, que com certeza teria muito mais. O que nos move é saber que, com todas essas dificuldades que nós passamos, o grupo, né, que milita a causa da doença falciforme é um grupo muito unido, né? A gente está junto pelo amor e pela dor sempre. É um grupo muito grande no Brasil, graças a Deus, que a gente está em sintonia sempre, solidário, seja para sorrir, como vamos sorrir a publicação da portaria, com certeza, também estamos aí para chorar junto, né? Acredito que vamos chorar menos, né? Sei que os dias são maus, né? Tem sido um ano de muita lágrima, um ano de muita dor, né? Para quem convive com a doença falciforme, para quem convive com as pessoas com doença falciforme, mas foi um ano também de grandes avanços. Conseguimos pautar em uma audiência pública na Câmara, conseguimos estar aqui hoje, conseguimos pautar, foi pauta do CNS, do Conselho Nacional de Saúde, semana passada. E é isso aí, juntos a gente, nós podemos mais sempre. E fiquei muito triste de saber que mais uma jovem nos deixou, e outros dois, né, que você falou, que também se foi. Então, chegamos aí aos 133 óbitos de 2014, esperando que comemoramos ano que vem sem óbitos, se Deus quiser. Muito obrigada.
Muito bem, Maria Zenô Soares, presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme. Antes de passar a palavra para o coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Ministério da Saúde, que aqui dois falaram pela importância do tema, né, na área do Ministério, eu queria agradecer aqui a TV Senado, na figura da repórter, me ajuda, Andréa Alves, que informou aqui à mesa que a TV Senado vai fazer um programa especial como forma de divulgar esse, que eu chamo, bom combate em relação à doença chamada anemia falciforme, que tirou tantas vidas de jovens do nosso país. E, com certeza, alguns de vocês serão entrevistados na hora de fazer esse programa. Então, parabéns à nossa TV Senado, que já, antes dessa entrevista, fez questão de conversar conosco e botaram no ar para que as pessoas acompanhassem e tomassem conhecimento, que muita gente não sabe o que é doença falciforme, né? A partir de hoje, alguns milhões de pessoas ficam sabendo a importância de caminharmos junto, né, nessa luta pela vida. Por favor, o senhor Helder Muraghi Borba, coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Ministério da Saúde.
Realmente, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que, em todas as discussões públicas com a sociedade brasileira que eu pessoalmente tenho participado, o clima é de alegria para a gente ter um sistema tão forte como o Sistema Nacional de Transplantes do Brasil, e também de comoção, não é? Me lembro da campanha de doação de órgãos que fizemos em 2013, em 2012, o ministro da Saúde chorou copiosamente na mesa, o doutor Alexandre Padilha, depois de um depoimento de uma mocinha de 14 anos que tinha saído da UTI meses atrás e recebido um transplante de coração e estava ali na mesa. E, então, dizer a vocês que é muito a honra muito grande poder conduzir, dirigir essa política pública brasileira, não é? Nós sempre defendemos um sistema de saúde inclusivo para todos, de forma integral e gratuita. E, como eu disse na minha intervenção, no transplante é isso que acontece. O transplante é bem pago, você não tem greve de médico fazendo greve porque não recebeu e porque está ganhando mal fazendo transplante. Porque exatamente o transplante, ele é a única terapia médica que não envolve apenas o médico e o gestor, envolve a sociedade. E por isso que tem tanto apelo na mídia quando se trata de transplante. De maneira que eu diria que a questão da anemia falciforme, eu tenho que confessar, eu mesmo, como coordenador do Sistema Nacional de Transplante, não tinha o conhecimento tão aprofundado que passei a ter nos últimos meses a partir da discussão desse tema. Acho que se nós conseguirmos, e eu estou dizendo conseguirmos, porque eu reputo da mais alta importância, senador e pessoal aqui das entidades, a pressão política que o povo tem que fazer tanto no Senado, na Câmara, quanto nos ministérios. Não é fácil, é uma máquina gigantesca. São muitos problemas. O Ministério da Saúde tem o maior orçamento da República. O SUS é o maior sistema público do mundo. Contudo, não é fácil você, com a estrutura que você tem dentro do Ministério da Saúde, fazer com que a gente responda. Nós estamos tentando fazer, né? E eu diria que hoje avançamos muito na política brasileira de transplantes, talvez em 3-4 anos, eu diria que tem sido o maior avanço que a gente conseguiu. Mas depende muito da pressão e do bom diálogo com as entidades, com as associações, com a mídia, com os parlamentares. Então, queria realmente agradecer, realmente essas discussões comovem a todos nós, e eu espero que... semana passada eu tive um debate com a doutora Belinda, porque ao ler a proposta de portaria, eu achei que ela estava muito restritiva para a indicação dos casos. E é nesse ponto que nós estamos, exatamente tentando fazer com que saia um documento que seja o menos restritivo possível, que seja restritivo apenas naquilo que realmente não é indicado. Eu espero que todas essas pessoas, até comentei aqui com o senador, é um absurdo isso, quer dizer, as pessoas jovens, todas no maior, na capacidade da vida, a sua filha formou em direito internacional, quer dizer, então nós precisamos realmente, é uma obrigação nossa do parlamento, de todos nós, fazermos com que o dinheiro que o povo paga de impostos se transforme e se reverta para essas terapias de alta tecnologia. Não há mais contraposição, e a gente, vez por outra vez, entre a atenção primária, a atenção no posto de saúde e a atenção em transplante, que é considerada de alta complexidade. Isso tem que caminhar junto. Se você tem que ter o odontólogo na porta da sua casa quando você precisa, você precisar de um transplante, você tem que ter também o mesmo acesso. E a tecnologia, ela não pode ser demonizada, mas ela tem que servir a população. E é para isso que a gente está ali no Ministério da Saúde, sobretudo no Sistema Nacional de Transplante, trabalhando. Para que a tecnologia não fique apenas com acesso a quem pode ir no Einstein fazer consulta, mas que essa tecnologia sirva a todos os brasileiros de maneira igual. Né? Infelizmente, a gente não pode. Vocês imaginem, nós temos 25 mil pessoas na lista de transplantes. Né? E nós não lidamos com uma coisa que não é dinheiro o problema é que alguém, às vezes, tem que morrer para esse órgão ir para outro. Então, por isso que é complicado e é comovente. A família que, no leito da morte do seu paciente, doa o órgão para outra pessoa continuar vivendo, ela cria um laço afetivo muito grande com toda essa solidariedade que é o sistema de transplante. No caso do transplante de medula óssea, não é assim. Para a pessoa fazer o transplante, basta ter alguém na família que é compatível. E nós vamos fazer todo esforço para que a doença falciforme possa ser atendida no maior número de casos possível, dentro de um critério de segurança, um protocolo que a ciência indica que é seguro, para que a gente possa curar realmente, definitivamente, essa doença. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite.
Muito bom, doutor Gerardo Mugari Borba, coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Eu falava aqui rapidamente com algumas pessoas aqui da mesa, e nós terminamos para o encerramento. Claro que foi uma audiência que emocionou a todos. Eu duvido que em casa, que está assistindo, não sentiu esse clima de uma energia de solidariedade, de tristeza, mas, ao mesmo tempo, com uma visão de esperança que vamos atender a Oxalá a todos, né, para que as pessoas não morram, como a gente viu aqui no vídeo, muito bem elaborado. Eu vou propor, principalmente ao doutor Hélio Mugari Borba, de que, pela importância da portaria, se nós poderíamos contar num outro momento, gostaria muito que o próprio ministro aqui, acompanhado naturalmente dessa mesa, e que ele viesse aqui conosco, naquele dia, quem sabe, apresentando a portaria oficialmente, e que pudesse falar, ou ele fazer uma exposição, uma palestra, sobre a importância do transplante da medula óssea. E, claro, que o foco, nesse caso aqui, da anemia falciforme. Então, eu daria, se Vossa Excelência permitirem, esse encaminhamento para que a gente possa valorizar essa portaria no nível que ela merece, e ampliar ainda as considerações na busca do atendimento de todo o nosso povo e toda a nossa gente. Sejam brancos, sejam negros, sejam índios, independente de etnia, de raça, de origem, que a gente possa salvar vidas. Enfim, muito obrigado a todos. Eu sei que foi uma audiência movida a muita emoção. Mas é bom, né, a gente sentir essa emoção e sentimento, principalmente da mãe, e aqui do lado, creio que é o pai, que fez questão de vir também. E eu faria um ato simbólico aqui. Antes de eu declarar encerrada a reunião, nós vamos levantar E não vamos fazer um minuto de silêncio. Vamos bater palma de pé por um minuto, que essa energia chegue lá no universo, ajudando a iluminar a vida dos que foram e ajudar aqueles que estão aqui na Terra lutando para vencer a doença que é transmitida pela anemia falciforme. Pode ser? Vamos de pé. Vamos marcar um minutinho lá no relógio, se possível, aí. Eu mesmo marco. Marcou já. Encerrada essa audiência pública, que Deus ilumine a todos.